Fala pessoal, bem-vindos a mais um Liderança Sem Filtro. Hoje estou aqui com a Gabi Agostini novamente. Um prazer ter você comigo.
Prazer é todo meu, aprendendo uma honra estar aqui ouvindo essas trajetórias tão inspiradoras. E hoje o episódio está muito bacana, que a gente vai ouvir uma liderança que está há mais de 20 anos no setor de tecnologia, conseguindo um grande feito no varejo.
E hoje aqui com a gente é uma figura super ilustre, CTO e CIO da maior rede de pet do país, a Petz, Fernando Diniz.
Prazer enorme ter você aqui com a gente, Diniz. Muito bem-vindo.
Eu que agradeço o convite, Appendino. Gabriela, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar e trocar uma ideia com vocês.
E aí, pensando aí já essa sua entrada no mundo da tecnologia, né? Começando do início, né, Appendino? São mais de 20 anos aí de carreira.
Mais, hein, se bobear.
E que você vem desse universo da tecnologia, começa ali, né, mais na base, digamos assim, até virar uma grande liderança. Como foi, assim, essa trajetória toda para a gente começar aqui a esquentar o papo?
Bom, vamos voltar bastante no tempo, então. Já entregando a idade, né, sou de uma época que a gente não nasceu com computador em casa. Então, o computador foi algo que entrou na nossa vida. Então, bem novo, com 10 anos de idade, primeiro contato com o computador, aquele negócio de tela verde, tudo isso aí, eu falei, cara, que maneiro isso, dá para criar as coisas. E aí foi quando eu me apaixonei, né, por tecnologia, com esse primeiro contato. E aí, a partir daí, nunca mais parei de mexer, né? Então, jovem, comecei a abrir o computador, como que esse negócio funciona, como que eu faço um sistema, como que eu rodo as coisas aqui. E aí, novo, eu soube, cara, quero trabalhar com isso, eu quero isso pra minha vida. E aí, meu plano de vida era, cara, moro no interior do Rio, sou de lá, quero ir pra São Paulo, trabalhar com tecnologia em São Paulo, deve ser o polo. Tinha essa visão, né, tremenda. E busquei isso, gente. Então, fui para uma faculdade de tecnologia, comecei a trabalhar como desenvolvedor, apesar de ter trabalhado com infraestrutura, com manutenção, arrumando o computador da vizinhança, né? E quando eu fui para o segmento de desenvolvimento de software, falei, cara, estou maravilhado, posso criar o que eu quiser. E aí comecei a perceber que a tecnologia ela não para de pé sozinho, ela tem que ter um propósito maior, né? Ela tem que gerar valor para as pessoas, para o negócio, a gente usa ela no nosso dia a dia. E aí começou toda essa minha jornada de, opa, vamos à tecnologia para gerar valor, negócio, trazer soluções para as pessoas, né? E aí eu acho que essa característica me ajudou também a virar líder de pessoas, de desenvolvedores, para trazer esse resultado, né?
Que legal, que bacana, né? E como é que é esse dia a dia de ser o CIO e CTO, depois você dá uma explicada do CIO e CTO da maior empresa, né? De pet shop ou de serviços de pet. Hoje vocês ampliaram muito o portfólio de vocês. Como é que é o dia a dia? Vocês sabem de sábado, domingo, 24 horas? Como é que é o seu dia a dia?
Cara, é fantástico. A gente fala que tecnologia a gente não dorme, né? É um serviço de emergência. Então, tudo pode parar, menos a tecnologia. E, cara, e-commerce é 24 horas. A loja, algumas são 24 horas, funciona no final de semana. E tem um desafio maior ainda que a gente está tratando de um negócio que é crucial para o nosso consumidor, que é a paixão dele pelo pet. Então imagina, você tá com o seu pet doente, você pede um medicamento para entregar rápido, você tá desesperado e a gente não consegue entregar rápido, porque falhou algo sistêmico.
Olha.
Então é um desafio, uma responsabilidade tremenda, né, o dia a dia. Só que é um segmento muito gostoso, que a gente tá falando de paixão, né? Quem não gosta de um pet, quem não tem um pet que é apaixonado, que gosta do gatinho, do cachorro e que cuida como filho, né? Mudou a característica. Antes, quando era criança, meu cachorro ficava no quintal. Agora, em casa, ele dorme na minha cama.
É verdade, mudou então, muito, né? É um filho mesmo.
Exatamente. E aí faz parte, a gente está muito conectado. Varejo já é intenso. Agora, varejo, quando você está conectado com a paixão ali do tutor, ali, né, o amor dele, cara, aí é muito mais crítico.
Nossa, isso é muito legal. E essa jornada sua de CIO, CTO, né? Vocês têm um app, e-commerce, vocês têm diversas lojas que precisam funcionar. Para quem está vendo a gente, escutando a gente, o CIO do varejo ele tem uma vida mais complexa para o final de semana, né? Black Friday, Natal. Mas imagino que o seu dia a dia ali, ele é ainda mais intenso nesse formato. E ele vem mudando muito, né? A forma como o mercado enxerga o pet e a forma como o mercado também compra o serviço.
Uhum.
Porque antes era... Olha, mais falava em banho de cachorro, hoje é banho, tosa. Eu sou cliente de vocês, então posso falar, tem tanta variedade. O que vem mudando e transformando nesse mercado? Eu sei que o mercado brasileiro ainda está em expansão, mas vocês são líderes disso. Mas o que vem mudando e o seu papel nessa mudança?
É, a pergunta é muito boa. Eu cheguei na Pets com a missão de cuidar do digital e acelerar a transformação.
O que é o digital para quem digital não conhece?
Vamos lá, boa pergunta. O digital é você conectar o consumidor com a companhia, com a empresa, por meio de canais digitais. Você, ao invés de ir na loja, fisicamente, fazer uma compra, você pode fazer isso usando tecnologia, um aplicativo, um site. É, ao invés de você agendar um banho e tosa telefonando ou indo presencialmente, oh, posso fazer meu pet no sábado? Você ter isso na sua mão. E ter a interação com a marca por meios eletrônicos. Então, isso que a gente entende como digital.
É isso para quem está em casa. Então, é a relação mesmo com vocês pelo meio digital. E você entrou para ser responsável por isso, por esses canais, exatamente, por dar acessibilidade ao cliente, isso daí, entendi.
Exatamente. Então, no começo era basicamente o e-commerce. Aí depois a gente começou a olhar para a empresa. Poxa, mas a Pets não é só varejo, não é só a venda da ração, do tapete higiênico ou do medicamento. A gente tem um banho e tosa, tem estética, tem veterinário, tem adoção, tem o Adot Pets. Tipo, vamos conectar isso tudo. Por que não conectar desde a jornada de adoção do consumidor, usando meios digitais também, ou até na loja mesmo, em vez de preencher um papel para adoção, vamos fazer isso digitalmente, para conectar com a ONG, para avaliar se libera a adoção. Aí já conecta o cliente num programa de fidelidade, que dá um bônus para ele fazer o enxoval do pet. Então a tecnologia, ela permite isso tudo, toda essa conexão. Então acho que essa foi a grande missão ali como responsável por tecnologia, como CTO.
Missão interessante, bacana.
É enorme, missão, né?
Relação com o cliente, né? A missão de criar um canal novo de venda para quem... A pessoa acha que a tecnologia às vezes só é o cabo, né? Que tá ali no dia a dia. Mas
tem também essa parte.
Tem também essa parte, mas essa parte da frente, você que criou tudo. Então quando eu entro no aplicativo, hoje você é o dono desse
tem
aplicativo.
Tem muito do meu DNA lá.
Ah, que bacana.
Nessa construção e desenhando do zero. E aí você tocou um ponto interessante. Hoje eu tô como CTO e CIO. Então é legal desmistificar isso. Quando eu cheguei na Pets, eram duas cadeiras. Uma de tecnologia, como CTO, cuidando de transformação digital, alavancar essa conexão dos canais, do cliente com a marca digitalmente. E tinha uma cadeira lá, cuidando da TI mais tradicional, que é o cabo de rede, é o time de suporte ao computador.
A internet
da
loja.
É a conectividade da loja, é o sistema que roda no caixa ali para o cliente pagar a compra. E esse momento foi importante terem cadeiras separadas, porque são disciplinas distintas. Digital, a gente está focando em construir coisas novas, testar, arriscar mais. E TI, a gente não pode arriscar tanto. Imagina a gente mudar, ficar fazendo mudanças no sistema administrativo, no RP, o tempo todo. Vamos experimentar no RP? E se falha alguma coisa e quebra lá o cálculo contábil, fiscal, financeiro, distribuição? Então você tem níveis de diferença de governança entre essas duas disciplinas. Ambas falam de estratégia, falam de usar tecnologia para gerar valor, mas com níveis de governança um pouco distintos entre eles. E aí, meio do ano passado, teve uma mudança de estrutura que eu assumi a cadeira de CIO também, da TI mais tradicional.
Parabéns!
E foi interessante isso, porque a gente conseguiu começar a olhar, poxa, como é que a gente faz com que a TI tenha uma mentalidade de agilidade e arriscar um pouco mais, e construir produtos e jornadas na camada de TI, que é um pouco mais tradicional, como que a gente leva essa governança de tecnologia para o time de digital? Que depois que seu e-commerce cresceu, você não pode arriscar tanto. Imagina faz uma mexida e cai o e-commerce da empresa. Então, a gente começa a conectar ali o melhor dos dois mundos, quando a gente junta tech CIO e CTO ao mesmo tempo.
Que mudança
é
diferente.
É muito legal, né? Exato. Não é comum, né?
Não é comum.
Muito bom.
É comum empresas irem para o modelo bimodal, rodarem, e a gente fez um modelo de depois juntar e está dando certo.
Eu fiquei bem curiosa, na verdade, com esse processo aí, né? Porque a gente aborda, tanto no quadro, quanto no Antes Tech do que Nunca, muito dessas cadeiras. E essa junção, ela me parece bem, bem nova, assim, né? E aí, queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Não só o quê, mas os resultados que você tem conseguido desse processo. E o que você acha que essa nova mentalidade, isso muda, por exemplo, o perfil dos profissionais, né? Será que a gente está vendo aí uma revolução nessas cadeiras de tecnologia que vai trazer outras habilidades para a mesa?
Muda sim, e gera valor. Quando a gente fala de... Quando a estrutura é separada, muitas das coisas dos processos de jornadas digitais dependem de sistemas que tecnologia cuida. Por exemplo, um ERP. Então, eu faço uma venda para vender online para os nossos clientes, eu preciso saber o estoque em tempo real das lojas. E aí, eu tenho que demandar isso para um outro time, que tem um outro mindset de velocidade de geração de valor. Quando a gente junta as duas cadeiras, a gente mistura essas equipes. Então, a gente não está mais levando uma demanda, oh, eu preciso de uma API, de uma integração. Uma API é como se faz uma integração entre sistemas. É, eu não preciso de uma integração aqui por isso, isso e isso. Antes era o cara, beleza, tá bom, me dá a especificação, vou te entregar daqui a 6 meses. Agora não, agora a gente fala assim, cara, time, a gente tem essa dor. A gente precisa ter o estoque integrando com todos os canais digitais em menos de 1 minuto, quando tiver a mudança de estoque na gôndola. E o time começa a falar de propósito de valor. Pessoas de desenvolvimento de RP, por exemplo, que trabalhavam no modelo falando de design thinking, de agilidade, de entrega contínua de valor. E aí muda a característica sim e gera mais velocidade de entrega. Ao mesmo tempo, a gente também pega essas disciplinas, como eu comentei, de cara, como fazer uma gestão de mudança mais robusta? Poxa, como é que eu valido, tem alguns critérios, alguns gates de qualidade, que a gente faz isso em tecnologia, em um RP, por exemplo, para dentro de um sistema digital, né? De missão crítica.
Olha só, a gente está fazendo bate-papo com diversos CIOs aqui. Tem CFOs, tem presidentes de empresa, mas são muitos CIOs. E a gente está vendo uma jornada do CIO assumindo mais negócios, mais áreas nas empresas, né? Tivemos um CIO colega nosso que assumiu como CEO de uma empresa do grupo. E aqui a gente está vendo uma junção entre as atividades, né, do CIO tradicional, que cuida da infra, que cuida do RP, cuida do sistema de folha, para os sistemas que atendem o cliente. E a gente fica muito feliz, nós, como a maior empresa de tecnologia do Brasil, essa transformação, né? Porque são raros os casos do CIO que se transforma em CEO, né? E a gente vê normalmente o diretor financeiro. Então, esse é um processo que a gente tem muito orgulho, porque esse know-how que você tem, esse conhecimento do negócio, ele é encantador. E na gestão de times, quantas pessoas você tem? Você pode abrir pra gente? A empresa de capital aberta? Não sei quantas pessoas
hoje,
tem no time.
Hoje são 300 pessoas em tecnologia.
300 pessoas.
Ao todo, exato. Juntando time de produto, muita design, gente. Equipe exclusivamente de digital, profissionais de service desk, de suporte. Então tem uma galera lá para construir a tecnologia que a gente usa e também para manter e suportar.
Como você mantém esse time engajado, forma? Porque esse pessoal de tecnologia, a gente sabe que eles gostam de trabalhar no remoto, muita gente gosta de trabalhar sozinho, não tem essa relação direta. Como é que você está formando novos líderes? Como é que você está inspirando essa turma nova para fazer parte do grupo, para estar tá contigo nessa jornada?
Cara, minha visão é que a gente tem que conectar o propósito e deixar claro o propósito do que a gente está fazendo para esse time. Porque você fazer um trabalho que às vezes é árduo, horas e horas trabalhando, madrugadas, sem um propósito claro, uma hora você cansa. Então é como se fosse assim, poxa, time, vamos construir um prédio. Beleza. Olha, vamos construir esse prédio, mas esse prédio vai ser um hospital infantil. Você gera um propósito, gera um engajamento para as pessoas. Então, quando a gente começa a falar de equipes focadas em cadeia de valor, em propósito, você fala o tempo todo, cara, olha só, a gente tem essa dor de negócio, como é que a gente resolve isso? Envolve as pessoas na solução, eles começam a se sentir donos disso. E o senso de responsabilidade, ser dono, muda o mindset do time. Porque ele, cara, ele vê o resultado daquilo que ele entregou. Poxa, aumentou a venda, ou o cliente está mais feliz. E muitos de nós somos clientes também da própria Pets.
Eu sou um cliente. Exato. Eu te falei várias vezes, eu sou um cliente.
Então a gente vê o nosso próprio produto e a gente usa o nosso próprio produto. E a gente vê o número dele gerando valor. E ninguém gosta de tirar nota ruim, né? Então quando um time vê que, poxa, fiz um produto, ralei, ele não está gerando o valor que deveria, a própria equipe se incomoda com isso e quer, não, vamos buscar aqui o resultado.
Você já criou esse senso de dono neles? Já criou esse senso. Porque como eles são usuários, a família é usuária, também. Ele sente no dia a dia esse senso de dono de... Olha, eu não quero que essa experiência seja ruim, não quero Exatamente. Que o usuário tenha uma experiência... Parabéns,
um exemplo
viu?
Que é legal,
parabéns
mesmo. A gente investiu muito no programa de fidelidade da Pets. E o programa de fidelidade, ele conectou todos esses pontos, varejo, banho e tosa, veterinário, adoção e todo o ecossistema. E quando a gente lançou, a primeira coisa que a gente fez no dia 1, vamos criar um painel para ver quantos clientes estão adquirindo o programa de fidelidade. E o time, a squad se habituou a olhar isso, o desenvolvedor, o testador, o PO... Todo mundo olha e todo mundo fica, caraca, meu, vendeu mais, vendeu mais, vendeu mais. Poxa, a gente podia fazer isso agora a gente podia fazer aquilo. Aí o próprio time começa a ser propositivo em relação ao que poderia gerar mais valor para o consumidor.
Esse é um CIO.
É uma cultura, né?
Esse é um CIO que olha para a empresa, vende. Exato. É um time de tecnologia que vende, né?
Não, isso Exatamente. Que é liderança, né? Você conseguir ter essa cultura que inspira mesmo, né? Que traz esse senso para todo mundo.
A gente deveria, né? Tecnologia, ela não pode ser vista como... despesa para a companhia, ela tem que ser vista como um time de geração de valor, de resultado, né? Então, quando eu acho que a gente muda essa chave e para de olhar a tecnologia como gasto, como custo, aí eu acho que as coisas começam a mudar na companhia como um todo. Aí é cultura de cada empresa também.
E o que você acha que é a característica sua aí que você talvez atribuísse a esse grande sucesso, né? Uma trajetória muito vencedora sua e que ainda vem aí muita coisa boa pela frente, dá para sentir. Qual que você acha assim, que é a característica que você vem trabalhando, que você tem, que você deixaria aí de inspiração para quem está nos ouvindo, que é um modo de pensar e de ser que traz esse resultado, esse sucesso?
Paixão pelo que eu faço. Eu acho que é a principal característica. Quando a gente faz aquilo que a gente ama, que a gente é apaixonado, a gente consegue superar muito mais fácil os momentos de desafios que a gente tem. E toda a carreira, toda a profissão tem aquele momento, cara, queria largar tudo para vender água de coco na praia. Quem nunca, né?
Quem nunca?
Quem nunca?
Quem nunca?
Exato. Então, ser apaixonado pelo que faz é um primeiro passo. O outro é buscar gerar valor. A gente, como consumidor, quando a gente contrata um serviço, compra um produto, um bem, a gente espera que aquilo gere algum valor para a gente, traga algum resultado ou algum benefício. Pô, e se a gente se colocar como um funcionário ou um executivo de uma empresa, a gente está lá para quê? Para quem está pagando nossa conta, nosso salário, quer um resultado. E aí, na hora que a gente coloca isso na cabeça, cara, a gente está aqui para gerar o resultado para a empresa, para a companhia, para quem está investindo em nós. E isso muda completamente, né? O foco, a mentalidade.
Que vocês conseguiram construir de mudança de marca, de experiência do cliente. Como eu falei, sou cliente, ele é muito além do que a gente tinha no mercado pet brasileiro. É muito além. Vocês trouxeram diversas formas de atender o cliente, a experiência da loja. A gente esteve aqui com o Zimmermann, né, o fundador, algumas vezes. É muito brilhante o que ele construiu, o que vocês construíram com ele, né? Ele tem muito orgulho do time, de tudo que vocês fizeram. Nessa evolução do que você está vendo para esse mercado, o que você acredita que vai transformar esse varejo pet nos próximos anos? O que você está enxergando? Porque vocês já têm tudo, né? Você tem multicanalidade, já tem serviço, já tem hospital, já tem plano de saúde, já tem fidelidade. O que você está enxergando? O que você consegue trazer de novidade?
Além de conectar o consumidor em todo o ecossistema e suportar ele desde o momento que ele pensa em ter um pet até o último dia de vida desse pet, eu acho que é trazer experiência para o cliente. Independente do segmento pet, o consumidor ele quer o quê? Quer que entregue rápido, quer que chegue dentro do prazo, que o pedido chegue corretamente. Se ele tiver algum problema, que a empresa resolva com muita facilidade, sem nenhum atrito o problema que ele teve. Então, acho que as empresas que investirem muito em experiência do consumidor e como tratar ele bem no momento de... É aquele momento, a hora da verdade, sabe? Comprei, deu tudo certo. Será que vai entregar? Essa é a hora da verdade. Ou, meu pet está doente, vou levar no veterinário, você leva com uma expectativa de seu pet melhorar. Essa é a hora da verdade. Então, se a gente focar nesses pequenos momentos da hora da verdade, que são os momentos emocionais, a gente consegue virar e manter o cliente fidelizado com a gente. Então... O mundo hoje está muito mais competitivo. Tem vários concorrentes. Quem vai se diferenciar é quem dá a melhor experiência para o consumidor. O preço está muito equalizado, prazo de entrega, mas a experiência, eu acho que é o fator de diferenciação.
Diniz, eu posso dizer que a experiência é boa, o serviço é bom.
Que bom.
Eu recomendo mesmo. Eu falei para você, né? Eu brinquei que eu mandei uma foto para o Marcelo a última vez, que é um dos executivos da Pets, o chefe do Diniz.
Exato.
Mandei uma foto que eu estava com a Pet lá, indo para banho e tosa, que eu aprendi, né? Antes eu falava para minha esposa, ela ficava brava, que eu falava que eu vou levar o cachorro para lavar, ela ficava maluca, maluca. Ô, Diniz, sem filtro, sem ego, e o que você puder abrir, nessa jornada CTO, CIO, qual foi o projeto que deu errado, que você nunca esqueceu, que foi uma lição para vocês?
Cara, eu lembro até hoje, não foi na Pets, felizmente. Na Pets a gente tem muito mindset de... Tudo bem testar, vamos testar, tudo
pode
bem
errar, né?
Pode errar e faz parte do modelo. Mas uma companhia anterior, a gente ficou 2 anos num projeto que nunca saiu.
2 anos?
2 anos e gastando tempo, dinheiro e batendo a cabeça. E
espero que seja um concorrente da TOTS, tá?
Não, era segmento de assistência 24 horas. E a gente precisava ter um processo de controle de limite de cobertura. Você deve ter seguro do carro, imagino.
Normal.
E lá, quando você contrata, fala assim, sua cobertura é de 400 quilômetros, 5 ocorrências, 6 ocorrências, e tem milhares de cláusulas.
Regras, né?
E aí, nessa época, a gente era muito tecnologia por tecnologia, falando diretamente com o negócio. E quando a gente tinha esse modelo antigamente, o negócio assim, opa, agora é hora de pedir tudo. E aí descia um caminhão de regras de negócio e muita expectativa. Ao invés de fazer, pô, vamos fazer primeiro qual é o Pareto aqui? É limite de quilometragem, de ocorrências? Em vez de resolver faseado, a gente queria resolver tudo, tudo, tudo. E aí a gente ficou 2 anos fazendo e refazendo, fazendo e refazendo, e não saiu o projeto.
Olha só.
Então isso pra mim é uma dor. Pensa, cara, a gente ficou 2 anos lá e não conseguiu sair do outro lado. E lógico, hoje a gente tem técnicas de design thinking, de ideação, de discovery, tem um conceito de produtização que poderia ter sido aplicado nessa época, que a gente não tinha dessa maturidade, até no mercado de tecnologia, que talvez resolveria essa situação, né? De, pô, qual é a primeira entrega? Se é a quantidade de ocorrências, vamos entregar isso primeiro.
Será que dá certo? É, será que a ideação dá certo?
Pô, possível isso aqui fazer? Já resolveu o problema de uso excedente? E aí você vai investindo cada vez mais e até falar, cara, a partir desse ponto aqui, essa micro-regra não gera impacto pra gente, não vamos se preocupar com isso. Então, acho que essa é a dor que eu levo pra mim até hoje. E aí todo projeto ou todo produto que eu vou entrar, eu falo, pessoal, vamos fatiar isso aqui, vamos entender melhor, vamos falar, cara, o que realmente a gente precisa resolver? Qual é a dor?
Aprendeu, né?
Aprendi.
E a gente tem feito aqui uma biblioteca, né? Uma lista, que não necessariamente são só de livros, podem ser rituais, hábitos, viagens, enfim, coisas ou alguma coisa que você queira destacar que seja um momento, algo que você use para sair do piloto automático, conseguir tomar melhores decisões, olhar a coisa com certo distanciamento e produzir melhor, né? Tem alguma coisa aí para indicar para
a
gente?
Tem sim. Eu brinco que a gente passa o dia inteiro no liquidificador. E tem hora que a gente tem que sair do liquidificador para poder organizar os pensamentos. E eu aprendi a meditar nesse tempo. Então, eu aprendi a ter um tempo para poder tirar o ruído da minha cabeça, das milhares de coisas do dia a dia, para um tempinho, zera pensamentos. Agora eu vou focar nisso daqui, nesse pensamento. E aí começou a me ajudar justamente a sair, tirar esses momentos de vamos sair do liquidificador, vamos sair da loucura um pouco. E aí é um exercício. Cara, quanto mais eu fui exercitando, parava assim, fechava os olhos, não conseguia me concentrar. De tanta coisa que falava na cabeça. Agora não, agora com o tempo fui aprendendo, estudando, pegando técnicas de conseguir zerar meus pensamentos, limpa a cabeça e, pô, agora eu vou focar nisso.
Onde que você medita?
Cara, no qualquer lugar. No escritório? Qualquer lugar, exatamente.
Interessante.
Em casa, no carro. No carro eu faço isso muito, cara. Eu me desloco de carro pro trabalho, casa, desligo o rádio e sou eu mesmo.
É muito poderoso, né?
É muito legal, ferramenta. Cara. Controlar pensamento é fantástico.
E é difícil, né?
Não é fácil, não. Não é fácil, não.
Você sai de uma reunião, é problema na outra, é problema na outra, é problema o dia inteiro. Imagino que você deva passar por isso também, aprendendo. E aí você tem que ter um momento para falar, cara, deixa eu dar uma zerada aqui, porque o problema não vai deixar de existir.
Preciso respirar.
Preciso respirar para resolver um outro assunto mais crítico.
Nós tivemos aqui com o presidente do Buddha Spa, fundador, e ele falava muito sobre isso, sobre esse bem-estar que os executivos estão procurando. Está aqui um exemplo disso.
Exatamente.
E para finalizar, numa linha de código, não precisa ser código, se quiser falar um código também não tem problema. Pode numa ser. Linha de código, o que você deixaria para o pessoal aqui também como mensagem final?
Cara, vou usar uma linha de código.
Pode.
If não tiver paixão, não dá para ir para frente. Então, o que eu deixo é, façam aquilo que vocês são apaixonados, que vocês gostam, que você sinta um orgulho e que você veja, poxa, isso está gerando valor para alguém. E que gere para você mesmo também, né? Porque é o que eu falei, o dia a dia é puxado. É problema o tempo todo. Então, quando você faz aquilo que você gosta e consegue combinar isso, você tem um momento de vida muito melhor, né?
Que lindo,
então, fica essa dica pra galera.
Muito bom.
Foi sensacional. Muito obrigado, Diniz.
Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigado por compartilhar com vocês.
Tempo voou.
Passa rápido, né? Quando o papo é bom. Muito obrigada, até a próxima.
Valeu, obrigado pelo convite e contem comigo.
E você que ficou até aqui, não deixa de seguir a Totos nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, de compartilhar esse episódio com todos os amigos e de ouvir os episódios, assistir os episódios anteriores em podcast.totos.com. A gente fica por aqui, até a próxima.
Valeu, galera. Um abraço.